Boa noite a todos. Cumprimentamos todos aqui presentes, como também aqueles que estão na plataforma do YouTube. É uma grande alegria poder compartilhar com todos mais uma porção da Palavra de Deus, sendo esse a última oportunidade para a pregação do Evangelho nessa noite de sábado. Nesses momentos, gostaríamos de considerar acerca da origem da vida sendo um ato criativo da parte de Deus. Tem sido falado muitas vezes, pessoas negando que Deus foi responsável pela criação, inventando muitas coisas sem poderem provar. E a palavra de Deus, ela não tenta provar a existência de Deus. Ela não tenta fazer isso. Ela afirma para nós. O primeiro versículo que nós iremos ler é o primeiro versículo das Escrituras, em Gênesis capítulo 1. E temos a grande afirmação de quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos então, a partir do versículo 2, o Senhor continuando aqui a sua criação, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto. Chegando no versículo de número 26, nós temos no sexto dia, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Contamos com a bênção dele mesmo, na meditação da sua palavra. Amém. Nesses versículos primeiros da Bíblia, nós encontramos, então, a origem da vida, aqui, sendo um ato criado de Deus. É admirável quando nós fazemos a leitura desse capítulo todo de Gênesis, não fizemos, fizemos apenas parte dele, mas a beleza de o Senhor trazendo a luz, o Senhor trazendo o reino animal, vegetal, mineral, sobretudo, no final, Ele podendo criar o homem e a mulher. Considerando a criação de Deus, é algo que deve causar grande admiração em nós e contemplação. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, nós vamos enxergando esse Deus Criador. Criador. O poder da sua palavra na criação. E quando Ele vem formando o homem, Ele podendo nos formar do pó da terra, do barro. Ele formando. Obra dele. Não de um acontecimento, como que alguns têm relatado, E às vezes as crianças, os jovens vão ouvindo isso na escola, acerca de uma evolução, que de um pontinho de uma coisa quase nada, menor do que a ponta de um alfinete, aquilo foi tendo uma mudança e aquilo foi tendo uma energia, a ponto de haver uma explosão e pum, acontece a coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai dizendo para nós, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando nós vamos estudando a Bíblia, e deve ser um prazer, e sugerimos isso, aconselhamos as pessoas terem prazer de fazer leitura da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrando com escritos que chamam-nos a atenção. Um deles, e vários deles, nós encontramos acerca do rei Davi. Davi, ele foi rei de Judá e Israel, e nós encontramos que ele tinha uma contemplação pela criação de Deus. E ele escreve várias vezes em forma de cântico, em forma de poesia. E vemos ele contemplando aquilo que Deus criou, que não foi resultado do acaso, mas foi resultado de algo criacional, Deus criando tudo. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Aqui nós temos uma oração de Davi. Versículo 10 diz o seguinte: Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse, Davi, Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino e tudo te exaltastes por cabeça sobre todos. Davi está dizendo isso. Depois dele reconhecer e dele bem dizer, ele vem dizendo, Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque tudo é Teu quanto há nos céus e na terra. Ele vai dizendo mais. Chegamos para nós no Salmo de número 8, ele diz, Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre os céus. Versículo 3, Quando vejo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Quando vejo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Só mais um, pensando nos escritos desse homem de Deus. Salmo 145, versículo de número... Versículo 1. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o Teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o Teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor e a Sua grandeza insondável. Uma geração louvará as Tuas obras à outra geração e anunciarão as Tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da Tua majestade e das Tuas obras maravilhosas. Falarei da magnificência gloriosa da Tua majestade e das Tuas obras maravilhosas. Deus criou todas as coisas. Nós podemos afirmar isso com convicção, com certeza, com firmeza em nossos corações. Deus criou todas as coisas. Podemos lembrar que a criação de Deus é algo que nós podemos, com a inteligência que Deus nos concedeu como seres humanos, com a capacidade mental de raciocínio, nós podemos reconhecer isso. Nós podemos olhar para a criação de Deus e, de fato, reconhecer que toda a criação de Deus, tudo que existe no mundo que nós temos aí, na natureza, nós podemos reconhecer que foi Deus que criou. Impossível ser o resultado de uma evolução. Impossível. É Deus que criou. Sabe, quando nós pensamos na criação de Deus e podemos voltar um pouco nossa mente, pensamos nas aves. A quantidade extraordinária de aves que existe, né? Moramos lá na Amazônia, algo surpreendente de quantidade de aves. Estava dando uma pesquisada acerca de algumas aves. Tem uma que é chamada de andorinha do mar. Ela migra do Ártico para o Antártico uma vez por ano. Você já pensou? Do Ártico para o Antártico. Ela faz essa migração. Para lá, para cá. Criação de Deus. Flamingo. Uma ave bonita, né? Meia cor de rosa, que tem países frios. Estava vendo um noticiário do flamingo, que ele, para dar um leite para o filhote, ele como que ele regurgita na cabeça de um outro flamingo, para que aquele leite que vai sair de dentro dele, um leite avermelhado, caia na boca do filhote. E talvez você nessa noite esteja pensando, mas eu vim na reunião do Gama para pensar sobre passarinho, ave que vai do Ártico para o Antártico, para eu ouvir de flamingo, para eu ouvir de peixes que de fato nada contra a correnteza, fazendo a piracema, para eu ouvir de animais da floresta, que como a cutia, ela come uma castanha e ela enterra outra, e aquela que ela enterrou vai nascer outra árvore, é assim lá na nossa região? Eu estou aqui para ouvir disso? Isso eu vejo aí nos livros. Estamos chamando a sua atenção, prezados, para que você venha a valorizar esse Deus que criou todas as coisas de uma forma perfeita. Para que venha a haver em nós uma consideração até mesmo das crianças, porque quando nós pregamos o Evangelho, o nosso alvo também é que as crianças possam absorver a mensagem de Deus Criador, que tem interesse por um homem que pecou, que caiu. Aqueles que já estudaram a anatomia, né, do ser humano, corpo humano, podem observar de uma forma mais presente a formação do ser humano, os órgãos, a ligação, o sincronismo das artérias e assim por diante. Eu não sou da área, não sei falar muita coisa do que é anatomia, mas quem já estudou isso sabe. Quando, de fato, as pessoas podem observar que aquilo tudo trabalha, aquilo tudo funciona, e o nosso corpo humano, ele se desenvolve, ele e assim por diante. Criação de Deus. Criação de Deus. Agora, o que nós podemos ficar pensando é que, além dele criar todas essas coisas, que nós temos aí, né, na nossa visão, e às vezes nos deleitamos com tanta beleza da parte de Deus, nos rios e assim por diante. Em 1990, muitos aqui da época de 90, né, lembra do Discovery, que lançou aquele telescópio espacial, o Hubble, né? Quando ele foi lançado, os cientistas, eles observaram um tipo de muitas estrelas, só que nem com pouca nitidez. E eles viram que tinha algo errado na lente do Hubble, daquele telescópio espacial. O que eles fizeram? Eles tentaram fazer uma limpeza naquela lente. Isso tem um registro, pode ser pesquisado depois. E depois de 3 anos, em 1993, aquilo foi consertado. E aquele telescópio espacial, eles mostraram para os cientistas mais de 1.500 galáxias que ele, anteriormente, quando estava meio ofuscado, eles pensavam que eram estrelas. Eles descobriram que existem mais de 1.500 galáxias. Criação de Deus. Criação de Deus. Agora, nós ficamos pensando que esse Deus tão grande, que criou com tanta perfeição, que nos formou do pó da terra, colocando, dando a nós fôlego de vida, alma vivente. A palavra de Deus diz para nós que houve a queda por causa do homem. O homem que ele criou, conforme nós temos lido aqui em Gênesis 26, um homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse homem caiu. E esse homem fez com a sua queda vir a ter resultado maligno, teve consequência até mesmo na natureza criada por Deus. A natureza, a criação de Deus sentiu por causa da queda do homem. Sentiu pela queda do homem. Por causa da queda do homem. A criação sentiu. Ficou prejudicada. Porém, prezados, o que nós podemos considerar nessa noite, a graça de Deus, que lá depois da queda do homem, da sua desobediência, o Senhor, de fato, estende para o pecador Adão e sua mulher. Ali nós temos promessa da parte de Deus, promessa que lá na frente viria a ser cumprida pelo seu próprio filho que ele iria enviar, o qual ele enviou. Encontramos, conforme a palavra de Deus diz para nós, que na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, aconteceu. O apóstolo João, ele afirma isso para nós, e vamos ler João capítulo 1, versículo 14. Maravilhosa palavra de Deus, diz aqui, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui está habitando entre os homens. Deus habitando entre os homens. Deus conosco. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele chegando, nascido da mulher, vindo para resolver o problema da queda do homem. E ele chegou. Até a chegada dele, nós temos ouvido esses dias pelo nosso irmão, quantos sacrifícios sendo realizados por causa da queda do homem. A continuidade de sacrifícios de animais sendo oferecidos por causa do pecado, por causa da queda, por causa da desobediência. Agora o Senhor chega, e João relata isso. O Verbo se fez carne. Isso é algo extraordinário quando nós paramos para considerar que está entre os homens, Deus conosco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele não é menor do que Deus. A prova disso, que nós encontramos o escritor aos Hebreus, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus conosco, o Senhor Jesus. Hebreus está dizendo aqui para nós que ele constituiu herdeiro de tudo por quem fez também o mundo. O Deus Criador entre os homens. E no Velho Testamento, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falando. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo aqui para nós que nesses últimos tempos, quem está aqui agora é o próprio Filho. Quem está aqui agora é Deus conosco, podendo comunicar o seu amor de uma forma aqui entre os homens, presencialmente. Não é menor do que Deus. Ele estava ali na criação. A prova que ele não é menor do que Deus, a prova que ele é Deus, e nós confirmamos isso nos evangelhos, é que ele viveu aproximadamente os seus 33 anos e meio aqui entre os homens. Ouvimos da sua infância, seu nascimento, vemos os seus 12 anos, depois tem, de fato, um silêncio até os seus 30 anos. Um homem que, de fato, tinha um ofício de carpintaria, obediente a seus pais. Nos seus 30 anos, ele está dando início ao seu ministério. Vemos o seu batismo, vemos a aprovação do Pai. Este é meu filho amado, nele tenho todo o meu prazer. E no seu ministério, logo no início do seu ministério, ele numa festa de casamento, ele transformando uma tristeza em grande alegria. Acabou o vinho, Maria, sua mãe, vem conversar com ele. Ele, depois da comunicação com ela, pede ali para encher as vasilhas e ele pede para experimentar. Ali nós temos, então, alguém experimentando e tomando um vinho delicioso, onde anteriormente estava cheio de água. Agora é vinho. Qual ser humano tem possibilidade de fazer isso? Temos vários sinais, temos vários milagres feitos por ele. Trazendo alegria em pessoas que estavam desenganadas pela medicina, já tinha gastado tudo o que tinha, hemorragia, seu problema resolvido. Nós temos também o Senhor Jesus matando a fome de não apenas 10, não apenas centenas, mas milhares de homens, mulheres e crianças. Encontramos que ele não só multiplicava comida de 5 pães e 2 peixinhos, e nós devemos considerar que quando a Bíblia fala 5 pães e 2 peixinhos, eram peixinhos, não era baleia. Alguém pode pensar, mas então podia ser 2 baleias, né? Então podia cortar os pedaços e 2 baleias dá para alimentar multidão. Não. A palavra de Deus é objetiva quando ela diz que eram 5 pães e 2 peixinhos, o lanche de um rapaz. Todo mundo ficou com barriga cheia. Pessoas enfermas, como temos mencionado. Vemos ele no barco, tempestade. Observamos que o Senhor Jesus Cristo, ele dormindo, estava cansado. Ele é acordado pelos discípulos desesperados. Ele com sua voz de autoridade. Aquela mesma voz que podia dizer, haja luz e houve luz. Foi a mesma voz que podia de fato mandar o mar ficar calmo, as ondas ficar tranquila e o vento acalmar, a mesma voz. E imediatamente, ali diz para nós, houve grande bonança. Essas coisas, quando nós vamos considerando, quando nós vamos lendo e meditando, nós vamos pensando, que grandioso é o Senhor Jesus, capaz e suficiente de fazer uma tempestade parar. Quantas vezes lá na nossa região eu já peguei tempestade, atravessando para Bom Jesus, de dia, de noite. Tempestades que às vezes a gente fica um tempo lá no meio do rio com a balsa rodando por causa do grande vento. Já passei por várias. Qual é o homem que tem possibilidade de dizer ao vento, ei, diminui a velocidade? Ninguém. A única coisa que o marinheiro faz, o comandante, ele aumenta a velocidade das duas máquinas que tem lá embaixo, ele aumenta aquilo na maior potência e ele vira para a tempestade, para enfrentá-la de frente, porque se ele enfrentar de costa para aquilo, ela vai para o fundo. Então, a única coisa que ele pode fazer é aumentar a velocidade e enfrentá-la de frente. O Senhor Jesus acalma, emudece, grande poder. Poder numa pessoa que tinha acabado de morrer, como a menina, Talita, levanta. Filho da viúva estava indo já para o cemitério. Ele manda parar o enterro, devolve o filho para a viúva da cidade de Naim. Um que já estava em decomposição de 4 dias, já estava fedendo. Lázaro, vem para fora. E sai aquele homem lá todo amarrado, sem feder, sem estar com mau cheiro. E sabe, a palavra de Deus diz para nós em João capítulo 5, que o Senhor Jesus Cristo, ele não precisava testemunhar dele mesmo, mas outro testemunhava acerca dele. O Pai testemunhava acerca dele. João Batista testemunhava acerca dele. As obras que ele fazia testemunhava que de fato ele tinha vindo de Deus. Um homem religioso, conversando com ele, podia dizer: Mestre, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. As obras, conforme diz João capítulo 5, as obras que ele fazia testemunhava que ele veio de Deus, que ele é Deus. As Escrituras testificam acerca dele, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, a palavra de Deus aponta para o Senhor Jesus. Então, nós podemos pensar, prezados, que nesta noite nós estamos aqui. Pensamos num Deus Criador, um Deus tão grande que dessa criação, nós, como humanos, resolvemos sair da presença dEle, caindo em pecado e vivendo consequências, e como está o mundo hoje, resultado da queda. Vemos que, de fato, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio nesse mundo também fazendo grandiosíssimas coisas entre os homens, mostrando que de fato Ele é Deus, mostrando de fato que Ele é capaz de quando um pecador como nós, como uma criança, quando um jovem, quando uma pessoa adulta olha para si e reconhece, eu, na presença desse Deus Criador, na presença desse Deus Salvador que nós já ouvimos nessa noite, que numa cruz, fora das portas de Jerusalém, foi levantado, Eu, indigno, sem merecedor de nada, um miserável pecador, Senhor, eu recebo o Senhor como Salvador da minha vida. Ele está pronto para te perdoar, para te dar a segurança. O apóstolo João, considerado o apóstolo do amor, ele diz aqui para nós, Jesus, João capítulo 20, versículo 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós falamos isso com muita alegria em nossos corações nesta noite, podendo compartilhar pelo menos um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus fez aqui nesse mundo, como Deus conosco. João, ele relata que ele, na presença dos discípulos, ele fez muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Mas ele vem dizendo, estes, porém, foram escritos. Então, nós temos os escritos aqui na palavra de Deus. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui tem uma ação que pode acontecer. Aqui tem, de fato, a segurança de algo que pode acontecer no momento de que um pecador reconhece os seus pecados. Senhor, de fato, eu sou resultado da queda. Eu sou miserável pecador. Eu já tenho feito tantas coisas que eu tenho vergonha. Senhor, eu não mereço nada, porque eu sou um homem de uns pensamentos impuros, sujos. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, que é contrário ao que o Senhor diz na sua palavra, eu me rendo. Mas eu te aceito como meu Salvador, que morreu na cruz do Calvário por mim. Por isso que o apóstolo está dizendo, o que foi escrito, o que foi registrado pelo apóstolo João, foi com a finalidade que nós, que estamos ouvindo, venhamos a crer. Não é apenas saber, não. Venhamos ter algo de uma realidade concreta. Venhamos a crer, a confiar sem nenhuma dúvida, a confiar de fato, a fazer uma entrega sem nenhuma reserva. Crendo, tendo vida. Tendo vida. Para que crendo, tenhais vida em seu nome. Não é no nome de uma religião, não é no nome de um pensamento de alguém, mas é para que crendo nele tenha vida e vida eterna. Como bom seria se todos aqui nesta noite considerar isso. Você tem essa vida? A morte tem sido tão presente nos últimos tempos, mais do que outrora, pela quantidade de pessoas tão próximas. Mas ele está oferecendo esse Deus Criador, que se tornou Salvador em prol do homem, do pecador, ele está ofertando nesta noite salvação, quando eu venho, confiando nele de verdade. Agora lembre-se, por causa da queda nós temos a culpa. E ele não tem nenhum culpado por inocente. Alguém está dizendo, talvez, ah, mas ele é um Deus tão grande, ele é um Deus de amor, então eu vou vivendo que lá na frente as coisas vão se resolver e ele vai me aceitar. Prezado, esse Deus tão grande, ele é um Deus justo. E se é culpado, é culpado. Por isso ele oferece seu filho, que foi feito pecado por nós, como nós temos lido nesta noite. Sofreu tanto. E se eu e se você, de fato, resolver esse problema dessa nossa culpa, confiando naquele que se entregou voluntariamente por nós, nós temos vida. Agora, se eu rejeito isso, um dia as pessoas irão ouvir: separado de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu tinha 9 anos de idade quando eu ouvi isto. E o Senhor falou ao meu coração. E nesse dia, eu fiquei pensando: como é triste alguém morrer eternamente no inferno. Ficar lá no inferno eternamente sem poder ter uma saída, uma solução, uma esperança de que isso vai resolver. Porque é uma separação eterna de sofrimento. E naquele dia, eu me entreguei a Cristo. Reconheça esse Deus tão grande, que embora toda a perfeição criada, o homem resolve cair, e ele oferece seu filho para nos resgatar, para nos dar vida, e voltar de fato a uma situação de comunhão com ele, para todo sempre. Que ele de fato faça cada um entender, através do seu espírito, a necessidade urgente dessa tão grande e perfeita salvação. Amém.